Bom, a partir desse momento, nós vamos conversar com a presidente da Associação dos Magistrados da Paraíba, doutora Maria Aparecida Sarmento Gadelha. Ontem foi promovido um café da manhã com a imprensa para falar sobre vários assuntos pertinentes ao judiciário paraibano. E é comum que muita gente fale sobre o judiciário, sobre as benesses, sobre, enfim, sobre o glamour que existe em torno do judiciário. Mas a verdade é que também há muitos problemas e parte desses problemas nós tratamos ontem nessa conversa que vamos passar a abordar também agora. Bom dia, doutora Aparecida. Seja bem-vinda ao Jornal da Manhã.
Obrigada. Bom dia, Cláudia. Bom dia, Alisson. Bom dia aos ouvintes da Jovem Pan FM. É um prazer enorme estar com todos aqui hoje.
Então, vamos começar falando sobre esses problemas. Quais são as principais queixas que os juízes têm relatado à associação?
Nós, mais uma vez, a associação deste ano percorreu a maioria das comarcas da Paraíba. E aí nós ouvimos os magistrados e pudemos fazer esse levantamento de quais são as queixas mais importantes. E, em primeiro lugar, a maior delas é a falta de recursos humanos. A falta de servidores e assessores para darem suporte ao juiz nas suas atividades diárias e no caso dos servidores, para dar suporte à própria jurisdição, né? Porque se o juiz despacha, se o juiz sentencia e não tem um servidor para dar andamento àquele processo, a população não vai ter acesso àquele processo, ao resultado da jurisdição. Então, a deficiência de recursos humanos, a deficiência de recursos materiais, ou seja, são fóruns em condições precárias, muitas vezes. E também o terceiro reclamo da magistratura, segurança. Figura também como preocupação da magistratura o bom acesso a uma internet de qualidade. Porque nós sabemos que hoje os processos estão sendo digitalizados, estão sendo virtualizados pelo Tribunal de Justiça, e contar com estrutura de tecnologia de informação boa e rápida é fundamental. E no sertão tem faltado também isso.
Eu queria só abordar um aspecto, é que quando eu falo que a população tem uma ideia de um judiciário muito privilegiado, talvez a população confunda segunda instância ou terceira instância com a primeira. Eu queria que a senhora fizesse essa diferenciação. Nós estamos falando de problemas que são verificados na primeira instância, né?
Isso. Só para explicar melhor para o ouvinte, a primeira instância são os cartórios, são as comarcas, são os locais onde os juízes trabalham com suas equipes de servidores. O primeiro acesso do cidadão é a primeira instância, que nós chamamos também de primeiro grau. O segundo grau é a instância recursal, é o Tribunal de Justiça. É o local para onde os processos vão quando há recursos. O segundo grau funciona aqui em João Pessoa, no Tribunal de Justiça. E aí realmente historicamente há essa diferenciação muito grande em termos de tratamento de gestão de recursos. E o que acontece é que há muito tempo o Tribunal de Justiça vem destinando mais recursos ao segundo grau, proporcionalmente estou falando. Então nós percebemos hoje que ainda hoje no segundo grau há um aporte melhor de servidores, por exemplo, de assessores, enquanto o juiz de primeiro grau, ou seja, das comarcas, das varas, conta com no máximo 2 assessores, no máximo, e nós temos hoje unidades judiciárias que não têm assessor. No Tribunal de Justiça, cada um dos 19 desembargadores tem 10 assessores. Então, isso gera uma desproporção, uma distorção muito grande na força de trabalho.
Um assessor e desembargador no Tribunal de Justiça, qual o salário médio?
A remuneração do cargo comissionado é R$ 9.100. E aí, a esse valor são agregados outras verbas. Mas, e nós falamos com parâmetro só, remuneração de cargo comissionado. No segundo grau, R$ 9.100, no primeiro grau, R$ 1.690. E eles fazem basicamente a mesma coisa, ou seja, eles pegam a decisão que o juiz orientou diante de um processo, o juiz orienta qual vai ser aquela decisão, e o desembargador também, e o assessor vai e minuta, coloca em um texto aquela decisão que o juiz orientou. Os dois fazem isso. Os dois cuidam da mesma atribuição, inclusive legalmente, na lei de criação desses cargos, estão previstas as mesmas atribuições. Então, nós imputamos que é uma diferenciação desnecessária. Isso não é dito só, e prejudicial, não é dito só pela associação, isso é dito pelo próprio CNJ. O próprio CNJ diz que não há razão para manter essa disparidade, e essa disparidade faz com que o assessor de primeiro grau, os melhores, sejam colhidos pelo Tribunal de Justiça. Então, termina que os assessores, os melhores, terminam sendo cooptados, não é a palavra, mas terminam
atraídos,
sendo, né? Atraídos pelo Tribunal de Justiça por causa da remuneração.
Para a pessoa que dá entrada em um processo, isso também tem um efeito negativo, que é uma demora maior para a apreciação desses feitos.
Exato,
né?
Porque assim, no primeiro grau, o juiz, ele lida com... Não, o juiz não faz somente a decisão. O juiz precisa fazer audiência, o juiz recebe partes, recebe advogados. O juiz precisa gerir o seu cartório e muitas vezes gerir um fórum inteiro com muitos servidores. O juiz precisa orientar o seu cartório. Tudo isso demanda tempo. Então, muitas vezes, o juiz fica sem tempo de produzir os despachos, de produzir a sentença, embora já tenha o seu entendimento. O juiz tem um entendimento formado já, mas não consegue sequer sentar para poder redigir. Nós sabemos que a elaboração de documentos e de decisões exige concentração, exige tempo, exige amadurecimento de ideias, pesquisa. Enquanto o juiz tem todas essas atribuições, normalmente não sobra tempo para ele colocar no papel o que ele decidiu. Quem faz isso é o assessor. E o assessor, enquanto o juiz faz todas essas outras atribuições, e o assessor vai minutando, depois o juiz corrige, isso significa que a produção vai ser acelerada, sim, se o juiz dispuser dessa força de trabalho.
Doutora Maria Aparecida, qual é a resposta que o Tribunal de Justiça tem dado a esses pleitos que vocês levantam?
Desde que nós assumimos a gestão da MPB, que nós estamos nessa luta de mostrar ao Tribunal de Justiça que é necessário essa equalização de recursos, destinar mais recursos para o grau que precisa de mais processos, ou que cuida de mais processos, desculpa. Então, o Tribunal de Justiça ouviu os nossos reclames, tem escutado nossos reclames e deu o primeiro passo. Não deixou de nomear vários cargos em comissão do segundo grau para gerar uma economia que viesse a comportar a criação de 40 cargos para o primeiro grau. Eu quero só ressaltar que o ideal seria o Tribunal de Justiça verificar quais são os cargos desnecessários no segundo grau e extingui-los. Porque não, simplesmente não nomear seja para nós uma situação instável, porque a próxima gestão pode nomear e a outra pode nomear.
É uma situação momentânea, né?
Exato. Mas, de qualquer forma, o Tribunal, ouvindo os reclamos da MPB, não nomeou cargos no segundo grau, gerou recurso para a criação de 40 cargos de assessor no primeiro grau. Agora vale ressaltar que essa é a luta para prover cada juiz com um único assessor. Em outros estados já se busca o segundo, o terceiro, o quarto assessor para dar suporte ao juiz. Mas de qualquer forma, esse reclamo da MPB tem sido ouvido e nós estamos com o processo em tramitação de criação desses 40 cargos.
Qual a região do estado que mais sofre com isso?
O sertão, com certeza.
Tem uma cidade específica que vocês podem elencar?
Não, não é específica, mas porque a distribuição de ausência de servidores ela é muito incerta, e os próprios servidores e assessores também procuram as comarcas que têm uma condição melhor, uma estrutura melhor. Mas eu me lembro agora de Princesa Isabel, que são 3 varas, tem um assessor só. E também tem um juiz só cuidando agora, eu acredito que está cuidando de 4 varas.
Doutora Maria Aparecida, Paraíba, não só Paraíba, mas como o Brasil, tem visto diariamente operações e investigações contra autoridades. Como é que tem sido a relação do judiciário com toda a questão política? Às vezes o judiciário acaba sendo alvo de acusações que há um lado, que os juízes estão tomando um lado partidário e não estão levando em conta as investigações. Como é que a Associação dos Magistrados tem visto essa questão?
com um receio muito grande. Para nós, essa está havendo, justamente por causa da atuação do Poder Judiciário, que é uma atuação legítima e republicana, o Judiciário está fazendo, cumprindo o seu papel constitucionalmente previsto. Mas justamente por atingir determinados setores que têm um determinado poder, começa a ser alvo de tentativas de diminuição da sua importância. Então, o Poder Judiciário hoje está enfrentando, vem enfrentando esses ataques, uma demonstração clara de que precisa ser amordaçado, calado, tolhido, diminuído em sua importância dentro do Estado Democrático de Direito, porque é uma reação, né? Quem se sente ameaçado e quem tem poder vai sempre tentar minar a atividade daquele que pode atingir.
Juízes já procuraram a senhora para falar sobre ameaças?
Sim, já. Sim, é muito constante, muito embora a população não tenha conhecimento, mas é muito constante o juiz, na sua atividade, ele ser ameaçado, porque o juiz, a função do juiz, há muitas vezes, e na maioria dos casos, é desagradar alguém. Em um processo, ele vai precisar decidir quem tem e quem não tem razão. E quem não tem razão, muitas vezes, imputa isso ao próprio juiz e tenta tolhê-lo, ameaçá-lo. Tolhê-lo através da ameaça. Isso é muito mais comum do que a população pensa. Só que esses casos, eles precisam ser tratados de uma maneira dirigida ao caso, precisam ser investigados e são. Nós temos demandado sempre a Comissão de Segurança, que tem tido atenção nesses casos, de acompanhar os juízes que estão nessa situação.
Inclusive em casos que envolvem políticos, ameaças?
Não, normalmente as ameaças, elas são mais veladas. A dificuldade é até conseguir chegar ao autor da ameaça.
Teve uma decisão recente do Supremo que é de permitir que as assembleias legislativas, elas barrem as prisões, as eventuais ordens de prisão de deputados. Como é que a senhora analisa essa decisão, que foi, aliás, tem sido bastante polêmica?
É bem polêmica mesmo. Essas decisões, elas foram proferidas no âmbito de ADIs movidas pela Associação de Magistrados Brasileiros, com relação à constituição de três estados, as constituições de três estados, Mato Grosso, Rio Grande do Norte e Rio de Janeiro, que passaram a fazer essa previsão. A nossa visão é também de preocupação, porque foi uma simetria que foi adotada, mas que não é previsto pela Constituição, e que abre um flanco aí para decisões em nível estadual, decisões políticas substituindo uma decisão jurídica, que foi tomada com base em todos os princípios constitucionais e legais que legitimam esse processo. Então, o juiz deu uma decisão analisando provas, analisando fatos, analisando o direito, e aí vai ser essa decisão, a jurisdição vai ser substituída por uma decisão política, e isso nos causa preocupação, e acredito que isso precisa ser debatido.
Bom, tem um outro assunto polêmico que envolve a magistratura e a Paraíba também, porque recentemente houve uma crítica durante um evento na Orla, inclusive foi filmada a jornalista Pamela Bório fazendo críticas aos magistrados da Paraíba, enfim, imputando aos magistrados algum tipo de ligação política, alguma tendência política. E a associação, naquele momento, emitiu uma nota protestando contra e tomando já algumas... anunciando que tomaria medidas a respeito. O que foi que vocês fizeram efetivamente nesse caso?
É necessário que nós esclareçamos sempre a população. A Associação dos Magistrados da Paraíba defende a liberdade de expressão como preceito fundamental do Estado Democrático de Direito. Só que a população também precisa saber, e todos que falam e que fazem uso da liberdade de expressão precisam saber que ela não é absoluta. Eu não posso dizer o que quero na hora que quero, independentemente do destinatário, independentemente da pessoa ou do fato que eu estou abordando. Nós entendemos, e por isso levamos a decisão dos colegas em Assembleia Geral, que Pamela Bório, naquele momento, ela extrapolou a liberdade de expressão. E os colegas em Assembleia Geral compreenderam, entenderam isso também. Que ela tem...
Vocês convocaram uma Assembleia Geral para deliberar sobre isso.
Exato. E assim, na hora em que ela generaliza e que diz que os juízes da Paraíba são ou praticam ilícitos, são pessoas de conduta ilícita, que praticam ilicitudes, irregularidades, imoralidades, ela está atingindo todos os juízes da Paraíba. E é natural que quem se porta com idoneidade, honestidade, correção, que é uma pessoa reta, vai se ofender. Isso é normal, porque se você faz de tudo para ter uma postura correta, séria, honesta, e de repente é colocada no meio e colocada como uma pessoa que faz parte de um conjunto que está todo errado, você também está errado. Então os colegas decidiram que a associação está liberada para propor as ações cíveis. São essas só que nós podemos propor as ações cíveis contra Pamela Bore. O nosso escritório já está estudando. No âmbito criminal, a associação não tem legitimidade para atuar. Então, cada colega que se sentiu ofendido vai procurar o escritório para ajustarem qual a melhor opção.
Então, o resultado para a jornalista serão dois tipos de ações, provavelmente.
Sim, pode ser uma ação criminal e uma ação civil.
Pois é, não dá tempo para mais nada, 8 horas. Eu queria agradecer, nós queríamos, na verdade, agradecer pela sua presença, por esse canal aberto entre o Judiciário, a Associação dos Magistrados e o jornalismo da Paraíba.
Ah, nós que agradecemos também a atenção com o convite de ontem. Foi um momento muito rico para nós e que nós fazemos questão de manter realmente esse canal aberto. É enriquecedor para nós e acredito que também para a própria sociedade, porque a gente torna essa comunicação bem fluida, bem consistente.
Ok.